Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NA Espaço, onde o agronegócio encontra histórias inspiradoras. Meu convidado de hoje, antes de se tornar um dos homens mais respeitados no mercado de intermediação de negócios com commodities agrícolas, em especial óleos vegetais, iniciou sua jornada profissional numa empresa fundada pelo pai, uma escola técnica e estratégica que moldou a sua visão de negócio. Foi observando as engrenagens da intermediação comercial ainda nos anos 80 que ele enxergou algo mais além das máquinas. Viu o potencial humano, a necessidade de conexão entre produtores, indústrias e mercado. E assim nasceu a Aboiça, com a missão de transformar a corretagem em uma arte de relacionamento, precisão e excelência. Para contar essa história para a gente, está aqui comigo Munir Aboiça. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente contando a sua história.
Muito obrigado, Alex. Meu ego foi lá para cima ele com essa apresentação toda. Muito orgulho de estar aqui, numa das mais importantes mídias do agronegócio.
Muito bem. E para contar essa história para a gente, como eu disse, está aqui o Munir. Prepare-se para uma conversa que vai muito além da corretagem, é sobre visão, valores e legado. Bom, Munir, a gente sempre começa o nosso podcast aqui pedindo para o nosso convidado trazer para a gente uma lembrança, principalmente relacionada ao agronegócio, o seu primeiro contato, a sua primeira conexão com o agro. Como é que foi isso?
Então, sempre me pergunto, Alex, como é que eu entrei nesse negócio? Eu sempre respondo que eu não entrei, eu nasci dentro dele. Porque, literalmente, quando eu nasci, meu pai era gerente de uma planta da Bung, lá em Presidente Prudente. E a casa ficava dentro da área da planta, ou seja, eu nasci dentro da fábrica, né? Então, isso é uma coisa que me traz muito orgulho, né? Bung, todo mundo sabe, foi pioneira no Brasil na produção de óleo, de margarinas. Então, tenho esse DNA comigo aqui.
E como é que foi essa relação com o seu pai? Enfim, o que, que ele te ensinou? Enfim, por que, que ele te inspirou a trazer tudo isso para a Aboiça hoje?
Bom, meu pai é engenheiro mecânico, né? A vida inteira dele ele construiu, montou e colocou para funcionar fábricas de óleo. Quando ele faleceu em 98, praticamente 75% do market share do Brasil era a Desmet, que foi a multinacional que, a convite do fundador lá na Bélgica, ele começou aqui, foi o primeiro escritório deles na América Latina, em 69, e onde eu fui comecei minha vida profissional com 17 anos, isso em 79, lá com ele, né, onde eu fiquei 5 anos.
E como é que era essa rotina, né, esse trabalho com seu pai, o que, que você aprendeu nesse momento?
Muito, meu pai é um cara assim, obcecado por conhecimento, por informação, e você sabe que no nosso negócio, informação é tudo. Então nós, eu sempre tive ele como minha inspiração e todos os meus caminhos, né, foram traçados por ele, né? Então ele me falou que nessa multinacional não teria espaço para me desenvolver porque as pessoas eram contratadas e morriam lá, não tinha sucessão, e que eu poderia ter um caminho brilhante, né, se aceitasse o convite de uma grande corretora que era maior na época, estou falando 84, imagina que, para você ter uma ideia da grandeza dessa corretora, a Representações Kaufmann, já não existe mais. Hoje o Brasil, se eu não me engano, está com 160 milhões de toneladas de grão de soja, né? Na época era 15%, 10% do que é hoje. Eles tinham feito 10% da safra brasileira. Então foi um privilégio ter começado lá, uma grande escola, e onde eu aprendi hoje o que é a minha profissão. Tenho muito orgulho disso.
Das engrenagens das máquinas para a engrenagem das negociações, dos negócios, a engenharia dos negócios.
Exatamente. Acho que esse sangue árabe também me ajudou bastante. Né? Então, sempre tive o cliente como... Meu pai sempre falou, o cliente é sua majestade real. Você tem que estar estendendo o tapete vermelho para ele. Se estiver caminhando com ele, tiver uma poça de lama, deita em cima para ele não sujar os pés. Então foi com esse carinho que a gente tratou os nossos clientes, né? E fazemos questão. Hoje já não é uma cultura dessa juventude, né? De conhecer, visitar. A gente tem um budget gigante aí de viagens por ano para poder conhecer o nosso cliente, entender as dores dele e buscar a solução para ele também.
Mas, pelo que eu entendi, a Kaufmann foi o aprendizado ali para entendimento de negócios, de comercialização, negociação,
sim,
estratégias.
Estratégia. Era uma super corretora, né? Me lembro lá no Morumbi, um prédio com pé direito gigante, uma mesona. Cheguei lá, tinha 22 anos. Tinha três caras fazendo grão, três caras fazendo óleo, três caras fazendo farelo, três na bolsa, três no porto. Então, mas só soja, né? Aí quando ligava alguém querendo alguma coisa, para quem mandavam? Pro Munir. Então foi com essa gana, né, de atender o cliente muito bem, que a gente abriu lá o departamento de produtos especiais, que era tudo que não era soja, caía lá comigo.
Então, ou seja, mais do que entender mercado, você começou a conectar pessoas, projetos e propósitos.
Exatamente. Eu me lembro, até vou contar um case rápido para você. Um dos meus primeiros clientes lá na Kaufman foi a Zilo, uma indústria que foi comprada pela Ceval, a Ceval pela Bunge, né? Hoje virou Bunge, lá de Marília. E aí me ligou lá a secretária do presidente falando, pelo amor de Deus, a fábrica vai parar, estou com os tanques cheios de borra. Falei, borra, mas o que é isso? Borra, que sai do refino de óleo, o pessoal usa para fazer sabão, sabão. Aí eu desliguei o telefone, procurei a Associação Brasileira da Indústria de Sabão, Rio de Janeiro, Dona Zoé, pedi a listagem de todas as fábricas do Brasil e saí ligando uma por uma, oferecendo a borra dela, e aí eu consegui fazer o negócio. E aí eu digo que esse foi o meu batismo, né? Aí começou a minha carreira.
Até que você tenha ideia de fundar a Boiça.
Sim.
Como é que foi isso?
Foi justamente porque eu, através desse trabalho na Abisa, que até hoje nós participamos, né? Foi a nossa, eu digo que a Abisa foi a nossa progenitora. Foi o relacionamento com os associados que nasceu a Boiça. E aí eu comecei a participar desde então de todas as feiras. Eu comecei na terceira, isso em 84, você imagina. Agora estamos indo de novo em outubro, né? E nunca faltamos. E foi nesse mundo que a gente começou a criar o nosso negócio. Então o cara ficava muito contente com o nosso trabalho com a borra, mas os produtos principais que eles compravam era sebo para fazer o sabão, que dava a dureza do sabão, e o óleo de coco, de babaçu, para fazer a espuma do sabão, né? Então eram os dois produtos mais nobres. Eles começaram a me dar oportunidades desses produtos. E aí que eu comecei a me desenvolver, né? Produtos com valor agregado muito mais alto. E foi e a vantagem, né? Porque grande parte dessas indústrias estava no Norte e Nordeste. E lá você falava com o dono da indústria. E ele... Eu criei uma amizade muito grande com esses clientes que duraram a vida inteira, né? Então, hoje, até hoje, são esses produtos os principais lá do meu escritório.
Vamos entender como é que foi concebida, obviamente, a Boiça, né? O conceito de vocês em termos de trabalho, mas como é que ela foi se expandindo, como é que ela foi crescendo e como é que funciona hoje?
Então, Alex, como eu percebi que soja era um mercado muito bem atendido por várias corretoras, né? Que como era um negócio, era 80% do nosso negócio aqui no Brasil e todo mundo estava dentro dele, eu percebi que os mercados marginais da soja eram meio órfãos. E aí eu resolvi assumir essa paternidade, né? Então todos os mercados que não eram soja começaram a ser os nossos mercados. Então hoje o óleo mais produzido depois da soja é o óleo de algodão, o óleo de palma, o óleo de girassol, de milho, e aí depois os óleos não alimentícios que vão para outras aplicações como óleo de linhaça, de mamona, de tungue. Então todos esses óleos fora do mundo da soja começaram a ser nossos produtos principais e fazer parte do nosso portfólio. E atendendo indústrias que consomem esses óleos. Então, indústria de alimentos, hoje biodiesel, higiene e limpeza, lubrificantes, tintas e vernizes, farmacêuticos. E foi alguns mercados que a Boiça atende, só tem a Boiça. Porque desde lá de trás a gente começou a dar atenção para um mercado que ninguém dava atenção.
No primeiro momento, então, pelo que eu entendi, foi prospectar onde estavam esses fornecedores, esses produtores.
Exatamente.
De óleos diferentes. E o óleo sempre foi o seu foco?
Sempre foi meu foco por causa do meu DNA, né? Meu pai fazia fábrica de óleo e aí, graças a Deus, eu sempre, até estava conversando com você, da atenção que hoje o escritório dá para o pós-venda, né? Que pós-venda é a garantia do negócio se repetir. Então, hoje lá na Boiça, o pós-venda ele tem uma missão que não é não deixar o cliente ligar para cobrar qualquer tipo de informação. A informação tem que chegar para ele antes que ele precise dela. Então, foi com esse foco que meu pai criou uma super reputação, porque uma fábrica você sabe que dá muito problema, né? De funcionamento, parada. E ele era muito bom no pós-venda, né? Então ele criou uma fidelidade, uma amizade muito grande com esses clientes que eram donos dessas fábricas. E quando eu comecei meu negócio, as portas estavam escancaradas, né? Então, quando eu chegava, todo mundo me abraçava usando essa carona dessa reputação que o meu pai criou no atendimento desses clientes.
Muito bem. E daí, identificando os fornecedores num primeiro momento.
Exatamente. Assim, um exemplo foi esse caso do que eu te contei, né, da indústria de sabão. Então o cara falava: Munir, você tem sebo? Eu não tinha sebo, não conhecia nada. Eu falei: não tenho, mas eu vou procurar. Aí eu não tenho sebo, frigorífico. Ligava para a Associação dos Frigoríficos, pedia listagem, e ligavam por um: você tem sebo? E aí começou o nosso negócio, assim com óleo de babaçu e qualquer outro produto que chegavam lá, me pediam, eu ia estudar o negócio, estudar o mercado e procurar os fornecedores.
Daí, de um lado, você começou a ter o seu portfólio de clientes fornecedores.
Exatamente.
Mas precisava ir mais longe que isso, e precisava fazer a conexão com quem precisasse desse produto.
Exatamente. Então, assim, um canal que a gente usa até hoje, né, para fazer essa prospecção são as feiras. Então, estava te contando, nosso investimento de viagens, Brasil e mundo, por ano, chega a quase 1 milhão. Né? Então, hoje eu tenho uma feira que está acontecendo nesse mercado de sebo agora, que é lá no México. Eu estou com 2 colaboradores lá nos representando, né? E assim vai. Onde tem evento de óleo no mundo, a gente está presente, né? E no network que a gente faz nesses eventos, a gente traz para casa e constrói esse relacionamento e constrói esses negócios.
E é interessante porque desse lado de quem compra ou de quem precisa do óleo, desses óleos que você trabalha, está, pelo que eu entendi, uma diversidade de clientes ali que passa aí por indústria de cosmético, enfim, das mais diversas.
Mas como eu falei para você, o outro diferencial nosso é que lá é proibido o nosso colaborador fazer tudo. Como eu te falei, generalista lá na empresa não existe, existe especialista. Então hoje cada colaborador cuida de um produto. Então eu tenho o meu expert em óleo de algodão, tenho o meu expert em óleo de palma, em óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja. Então cada um acorda e dorme pensando no seu produto, e ele tem que saber mais do produto do que o próprio cliente, do que o próprio produtor, do que o próprio consumidor.
Você reforça muito essa questão do colaborador. Enfim, qual que é a importância hoje, né, dessa busca pela dedicação do colaborador? Como é que isso interfere no seu dia a dia, no dia a dia dos seus negócios?
Então, Alex, hoje o departamento mais importante na minha empresa é o RH, porque é lá que eles fazem a captação dos nossos talentos, esses talentos que vão transformar a empresa. Então, desse tripé que sustenta a empresa, que é colaborador, produto, cliente, o mais importante para nós é o colaborador, né? Ou seja, 2/3 hoje da nossa receita bruta volta para o nosso colaborador. E hoje a Boiça está com 100 colaboradores, né? E daqui a 2 anos estamos completando 40 anos. Então foi uma jornada e um aprendizado, né? E a gente, ano a ano, né, estamos aprendendo cada vez mais da importância de dar valor a esse colaborador que é a cara da nossa empresa.
Você acha que a Boiça tem esse papel de formadora de talentos?
Hoje é uma universidade. Hoje nosso escritório é uma universidade. Então a gente tem um plano de carreira muito definido, de 7 anos, com 7 etapas, com crescimento de salário fixo, benefícios, variável, né? Um investimento gigante em treinamento, tanto pessoal. Hoje tem aula de empresas que nós contratamos, desde como se vestir, a assédio moral, LGPD, a logística, a default, tudo que você imagina do lado profissional e pessoal é ensinado hoje no nosso escritório. É um investimento de treinamento, porque o colaborador é o nosso principal produto, né? Ele é a estrela do filme.
E você percebe que isso traz resultado para a empresa?
Total, né? Assim, se você... primeiro tempo de casa, né? A gente tem colaborador lá com 36 anos de casa, vários com mais de 20, com mais de 10, né? Então, eles criam raízes, né? E assim, aquele sentimento de dono, né? Você, quando fala com ele, é um orgulho infinito que eles têm de estar lá.
Você acha que o seu colaborador, ele consegue entender a importância do cliente como um parceiro estratégico?
Sim, é cultura da empresa. O cliente é a nossa majestade real, sabe? É tudo em função dele, sem ele nós não existimos. Então, daí a necessidade de não ficar só no trabalho virtual, né? A gente prioriza a visita, prioriza o telefone, a gente quer sentir como é que ele está, né? E entendê-lo. Cada cliente, a gente traça um diagnóstico e tenta atender ele de maneira muito diferenciada.
Hoje, a Boice, ela atende o mundo.
O mundo. Estamos presentes em 70 países, né? E presencialmente. A gente visita o tempo todo. Você não sabe... Às vezes eu pergunto, puxa, mas você gastou R$100 mil nessa visita? O retorno aconteceu lá, quer dizer, o meu colaborador mal chegou, já fez o negócio, já pagou a viagem. Então, é olho no olho, o cara tem que sentir na pele a nossa presença lá.
Quais são os seus principais mercados, enfim, onde está o seu foco de atuação hoje?
Hoje o nosso principal negócio é Óleo de Palma, como eu te falei, né? O Brasil está muito... olhando para o próprio umbigo, né? Soja. Mas óleo de palma é o óleo mais produzido dos óleos vegetais no mundo. Os maiores produtores são Indonésia, Malásia, Tailândia e Colômbia, né? O Brasil hoje importa a mesma quantidade que produz, né? Mas a gente tem um espaço, sol, tudo para ser o maior produtor do mundo, né? E acho que a gente vai caminhar para isso. Então a gente está, hoje é o nosso principal negócio, é um mercado que todo mundo conhece todo mundo, então não faria nem sentido ter um representante aí no meio, e é o nosso negócio, porque a gente aplica muito esse trabalho de inteligência de mercado, né, de estar junto com o cliente, e depois toda a cadeia dos óleos especiais, né, milho, algodão, girassol.
É. Vamos usar esse óleo de palma como um exemplo. Sim. Aqui para a gente entender melhor. Sim. O negócio da empresa. Você... tem lá os seus parceiros que produzem esse óleo de palma.
Sim.
Em qualquer lugar do mundo.
Sim.
Onde tem produção, vocês estão ali buscando parceiros.
Exatamente. Eu quero lembrar também que palma tem uma diferenciação da soja, porque ele é produzido 10 graus acima ou 10 graus abaixo da linha do Equador. Então todos os países que eu te falei estão nessa faixa, inclusive o Brasil, a região produtora, e ali Pará, o Amazonas, Acre, Roraima, não se produz. Tem uma certa produção nativa, porque o Brasil foi o maior importador de escravos do mundo, né? Importamos quase 5 milhões de escravos, e os escravos vinham da Nigéria, que está ali na frente da Bahia de Salvador, que foi a nossa capital. Então, eles traziam na sua bagagem a semente da palma, porque a palma é originária da Nigéria. E então tem um plantio nativo em volta ali de Salvador, né? Mas é um plantio com baixa produtividade, que atende aquele mercado da Bahia, aquela cultura lá das comidas baiana, carajé. Mas a produção profissional, industrial, está lá na região amazônica. E como eu te falei, desde a fundação da empresa, né, a gente tem um olhar muito diferenciado para esse mercado, sempre acreditamos nele. Visitamos 4 vezes por ano os produtores, né? Estamos muito presentes, os clientes estão no Brasil inteiro, né? Então, e os importadores, que fazem tem um mercado de distribuição, porque hoje muitos clientes não têm capacidade de trazer um navio de óleo. Então, hoje, eles apelam para esses distribuidores, importadores que trazem, botam no porto e aí fazem a distribuição. E a gente faz esse trabalho junto com esses importadores também.
É, isso que eu queria entender. Na verdade, você tem a disponibilidade da matéria-prima.
Sim.
E você tem gente querendo comprar no Brasil e no mundo.
Exatamente.
Tá. E o trabalho de vocês é verificar o caminho mais curto para isso com o menor custo possível?
Exatamente. Sempre com uma visão panorâmica, né, Alex? Ou seja, a gente tem sempre olhando qual que é a origem mais competitiva. Por exemplo, agora acabamos de descobrir um novo fornecedor, que é a América Central, lá com a Nicarágua, Panamá. Estão produzindo, estão exportando óleo. A gente já estamos visitando ele nos últimos 2 anos. Estamos com excelente trabalho lá com esses produtores. Então, sempre trazendo opções novas para o mercado, né?
E vocês monitoram qualidade do produto?
Tudo.
O teor de proteína, enfim?
Sim. Então, assim, a gente hoje, se você receber um e-mail de qualquer colaborador da Boiça, você vai ver lá na nossa assinatura o selo das organizações que a Boiça é associada, né? Então, nós somos associados ao FOSFA, que é a número um do mundo em arbitragem, ou seja, se alguém não cumpriu o contrato. Inclusive, nesse momento, a gente tem dois colaboradores fazendo um curso na Inglaterra, na sede do FOSFA. Somos associados à OCS, que é a American Oil Chemical Society, que regula a qualidade do óleo. Então, diz que qualidade tem que ser entregue. Se não for entregue, quais são os descontos que são permitidos, né, na diferença de peso e qualidade. Somos associados à RSPO, que é uma espécie de Embrapa lá da Malásia, que diz se o produto está sendo produzido em áreas permitidas, que não tem desmatamento, né? Então, todas essas entidades que dão muita seriedade para o negócio, a Boiça é associada.
E a relação com as empresas? Como é que é essa prospecção? Enfim, que tipo de empresas estão conectadas com vocês?
Então, desde os produtores no Brasil e no mundo, né, até os consumidores, sejam eles de alimentos, energia, biodiesel, né, higiene e limpeza, sabão, sabonete, né, químicos, aí eu tenho cosméticos, eu tenho lubrificantes, tintas e vernizes, e atuações um pouquinho tímidas em outros mercados, por exemplo, defensivos, que são empresas que estão bem atuantes aqui com você, né? Alguma formulação desses defensivos é feita com óleos vegetais também. Então, desde um mercado mais spot, quer dizer, menor, até mercados de grandes volumes, a gente está presente. Onde o óleo vai, a gente vai atrás.
Pois é, e é interessante porque muitas vezes a gente nem imagina que determinado produto precisa do óleo.
Sim.
Na sua formulação, né?
É incrível. Tipo, estamos aqui, né? Então, no plástico tem óleo, nesse verniz que está nessa mesa tem óleo. E a gente vai descobrindo aplicações a cada ano que passa. Por exemplo, um mercado importante hoje da Boiça, que não existia 5 anos atrás, é o mercado de combustível vegetal. Então, empresas empresas de cimento, de cerveja, de aço, são hoje importantes na nossa carteira de clientes graças à aplicação do óleo como combustível vegetal. Ou seja, essas indústrias estão sendo abraçadas pelas grandes metrópoles. Tem um problema de poluição, né? O combustível vegetal, ele polui 80% menos que um BPF que sai do petróleo, né? E só perde 20% em poder calorífico. E custa o mesmo preço. Então, muita vantagem e dá uma reputação muito boa para a empresa que está consumindo esse produto.
Você se considera hoje um expert em óleos?
Olha, assim, é muito bom no nosso negócio, no seu também, Alex, no meu, no nosso mundo aqui do agronegócio. Eu acho muito legal a gente botar a cabeça no travesseiro todo dia e falar que hoje a gente aprendeu alguma coisinha. Então, é um negócio infinito, não dá para você falar, aprendi tudo. E cada conversa, cada visita é aprendizado, né? Então, assim, é uma paixão enorme por esse universo.
E qual que de todos os que você trabalha, qual que é o que te instiga mais, o que te traz mais dúvidas e que te traz mais atenção? Enfim, que tipo de óleo é o queridinho, digamos?
Ah, o tempo todo está aparecendo, por exemplo. Tivemos uma visita ontem da Sumitomo, uma gigante, está na área de defensivos também, você sabe disso. Empresa, sei lá, acho que 400 anos, uma gigante. Eles fizeram uma apresentação, eu falei, não sabiam que eram tudo isso. Buscando óleo de macaúba. Aí eu fui lembrar que fui procurado por uma organização de uma universidade da Alemanha, uns 10 anos atrás, que eles foram contratados pela Lufthansa para produzir o bioquerosene, que é o querosene de aviação feito com óleo vegetal. E aí fizeram uma pesquisa lá na universidade, buscando qual que é o óleo de maior produtividade por hectare. Acharam a macaúba, que produz, não sei se eu estou enganado, 22 toneladas por hectare, é um absurdo isso. E aí fizeram uma pesquisa no globo terrestre, qual era o local que mais se produzia macaúba? Patos de Minas, Minas
Olha
Gerais.
Só.
Aí mandaram uma equipe para cá, fizeram uma associação com uma cooperativa, fundaram uma empresa, né? E aí estão assim com projetos muito inovadores, desde do plantio, né? Lá nessa região, até o beneficiamento está sendo feito por presidiários, né? Onde eles diminuem, ocupam esse presidiário, diminui a pena dele, assim. Eu fico pensando, nossa, criatividade ao extremo, né? Ao limite, sendo um produto brasileiro, sendo procurado por multinacionais, assim, fiquei muito orgulhoso disso.
E a Boice, ela se envolve com esses projetos
total,
também?
Total, quer dizer, num trabalho desse, quer dizer, Macaúba é 0,00 de faturamento, renda para a Boice, uhum. Mas o tempo que a gente perde estudando, aprendendo, é gigante, né? Porque a gente sabe que a gente vai colher isso lá na frente. Então, esse aprendizado, assim, como diria, sacia nossa fome do saber, né? Assim, de algo novo, diferente, muito legal.
Legal. Queria aproveitar o seu conhecimento para puxar um pouquinho para a nossa audiência, principalmente para o produtor rural Sim. brasileiro, que produz soja e que ele sabe que a soja dele se transforma em farelo Sim. ou em óleo.
Sim.
E que esse óleo tem que ter uma demanda.
Aham.
Essa demanda hoje, como é que tá, Munir? Ela existe, ela é forte, ela é crescente. Enfim, qual que é o papel do óleo na produção da soja hoje?
Então, Alex, assim, o óleo é só 20% do negócio, né? Então, ele... Mas, assim, ele faz muito resultado no processo, né? Mas eu me lembro, quando o óleo só tinha aplicação alimentícia, falando 30 anos atrás, que o óleo já chegou a custar no porto $200. Quer dizer, aí todo mundo fala do projeto do biodiesel, né? Eu falo, como esse negócio, ninguém enxerga isso, né? Mas como ele, o resultado dele foi antes da porteira ali, no produtor, né? Então hoje ele deu uma sustentabilidade para o negócio. Hoje o mercado de energia, ele compete direto com o alimento, né? Ou seja, ele é... Para você ter uma ideia, o mercado de energia, o que o Brasil consome de diesel, né? Eu digo para você que é 20 vezes mais do que ele consome de óleo vegetal para alimento. Então, tamanho...
Tem uma demanda muito grande por esse
então,
óleo.
Assim, então, assim, aí o biodiesel já deu essa sustentabilidade. Nunca você vai mais ver preços como você viu no passado.
Do óleo.
Do óleo. Porque existe... Se o mercado de alimento... não tiver totalmente comprador, tem um mercado de energia que está sempre comprador, né? Então hoje ele dá essa sustentabilidade. E aí começa a aparecer outros mercados já voltados para esse mundo da sustentabilidade também, que é um negócio que eu te falei do combustível vegetal. Em outros óleos que a gente tinha... Vou te dar um outro exemplo de um produto que você deve pouco ter ouvido falar, cera de canaúba, né, que é produzido lá no Piauí. Teve um momento que um substituto do petróleo acabou com o negócio. O Brasil exporta 90% que produz. E aí agora com a sustentabilidade, esse produto saiu fora de linha. Opa, mexi no microfone
Não
aqui.
Não tem problema.
Saiu fora de linha e o mercado voltou, né? Então, está em moda. Né? E tá em moda, tem mercado. Eu acho que todo ano vão aparecer aplicações diferentes que nós não conhecemos e a briga pelo produto vai estar cada vez maior.
E a gente está falando de óleo de macaúba, está falando de óleo de soja, óleo de palma, mas tem uma fonte também importante aí de extração de óleo, que é o sebo animal.
Sim, o Brasil, assim, nossa, eu fico pensando como esse negócio mudou, né? Quando eu comecei, o Brasil era importador de sebo. Importava 50% do que consumia. Estou falando década de 80. Uhum. Para virar exportador, né? E o que aumentou isso? Primeiro, hoje nós temos o maior rebanho bovino comercial do planeta, né? Nós somos, se eu não estou equivocado, o maior exportador de carne. E o sebo, que antigamente só tinha aplicação para fazer sabão, né? Hoje ele também está sendo...
Tem a versatilidade.
A briga está pela energia também. Sim. Hoje, lá na Europa, nos Estados Unidos, eles isentam de impostos, dão benefícios para aquele biodiesel feito, chamado biodiesel de segunda geração. Ou seja, aquele feito com matérias-primas que não vão para alimentos. Então, isso está o sebo, está o óleo de fritura usado, óleo de cozinha usado, outros óleos, né? Por exemplo, agora, ontem, nessa mesma reunião do Assumitoma, a gente falou sobre o óleo que está começando um plantio, que é o óleo de carinata, já ouviu falar ou não?
A gente fez uma matéria sobre a carinata, e que, aliás, deu um ibope tremendo, o pessoal está querendo saber.
O pessoal do Assumitoma, assim, cresceu. Então, assim, muito legal, né? Esses novos mercados estarem aparecendo, porque quem ganha lá na ponta é o produtor, que está com a mão na enxada.
Muito bom. Munir, entender um pouquinho até agora o que é a empresa, a Boiça, a gente já entendeu, mas e daqui para frente? O que você está vendo? O que pode mudar nesse mercado ou acrescentar nesse mercado? Para onde que a gente tem que olhar, ou a Boiça tem que olhar?
Então, Alex, eu acho que a gente está numa expectativa muito grande, né, com esse negócio de energia, porque energia, se ele piscar o olho, vai faltar produto para alimento, né? Então, a gente está presente em tudo que é evento para estar assim, muito calçado, com muita informação, para conseguir prever realmente o que vai acontecer. Eu acho, uma coisa que eu não sei se você se lembra, o Brasil, até 84, cobrava, como outros países, 8% para exportar de exportação para exportar soja, ou seja, mais zero se o cara exportasse farelo e óleo. Então, ele obrigava o exportador a beneficiar o produto aqui dentro, o que dava mais óleo, mais farelo, né, mais mão de obra, tudo. E quando a Lei Candir isentou esse imposto, hoje a gente processa 30% da soja que produz. Eu acho isso um absurdo, né? Então, pode ser um pouquinho uma palavra aí contra o pessoal, o cara que produz, né, a soja, o produtor, mas eu acho que o Brasil tinha que olhar para essa situação, que é o que faz Argentina, outros países, de proteger, forçar que o beneficiamento fosse feito no Brasil. Né?
Seja, agregar valor,
incentivar,
né?
Incentivar, porque aí vão solucionar vários problemas. Vai gerar mais emprego, mais demanda, mais oferta, né? Enquanto que essas oportunidades estão indo para a China.
Muito bem. Tá. Em relação às novas tecnologias, o óleo tem um papel fundamental também aí, né?
Total. Assim, o brasileiro tem orgulho de ter uma Embrapa, que acho que não tem igual no mundo. E a curiosidade dele desenvolver tecnologia, inclusive nos processos, né? Então, estão acontecendo verdadeiras revoluções no processamento de óleos, com muita tecnologia, economia de vapor, de energia, de mão de obra. Então, as coisas estão acontecendo ano a ano, não é assim de 10 em 10 anos, está muito rápido. Eu queria até convidar você e os nossos ouvintes, né? A Boiça é muito ligada à indústria, né? A gente está depois da porteira. Então, o nosso olho do furacão aqui, o nosso foco é na indústria de óleo. Existe uma feira que é focada nessa indústria, que é a Fenagra, que acontece aqui no EMB em maio. E eu queria convidar tanto vocês quanto os nossos ouvintes para participar dessa feira próximo ano, porque é ali que são divulgadas as novidades em termos de tecnologia. A gente tem uma faculdade que é a mais próxima do nosso universo, aqui do nosso mundo, que é a Unicamp. Dentro da Unicamp tem um laboratório de óleos e gorduras, pertence à Faculdade de Engenharia de Alimentos, e lá é que as empresas vão fazer o seu teste de bancada, teste piloto, e a gente está muito ligado com essa organização. Lá fica também sediada a SBOG, que é a Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras. Então, tudo que é novidade, tudo que está sendo ali é o coração. E a gente tem muita ligação com eles.
Ou seja, a pesquisa envolvida também.
Exatamente, exatamente. Então, assim, duvido que lugar nenhum do mundo tenha desenvolvimento como está acontecendo agora aqui no Brasil. Muito orgulho disso.
Muito bom. Futuro da Boiça. Onde você vê a Boiça no futuro?
Então, como eu te falei, Eu acho que a solução da boiça do Brasil e do mundo é a educação, né? Então, tudo que a gente vê que está faltando, a gente está dando lá dentro. Então, estamos investindo muito em treinamento para os nossos colaboradores, com esse foco de especializá-los cada vez mais no seu negócio. E o meu sonho, né, é que os nossos especialistas sejam referências não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu vejo a Boiça buscando soluções para os nossos clientes, né, aqui e lá fora.
Legal que vocês estão preocupados com essa questão e estão preparando esses colaboradores para isso, né?
É o nosso... ou seja, nada é mais importante, Alex, do que o nosso colaborador. Tudo que a gente faz é por eles, né? Festa da empresa é para eles. Porque, assim, eles são o nosso futuro.
Muito bom. Munir, a gente já está chegando na nossa etapa final aqui do podcast. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para você a nossa câmera para que você possa passar a sua mensagem direto para o nosso público, em especial para o produtor rural, que é aquele que nos acompanha sempre, está sempre com a gente, enfim. Uhum. Passa a sua mensagem para ele.
Muito obrigado aí pela presença de vocês, e orgulho de estar aqui com o Alex, né, Notícias Agrícolas, né, uma referência aqui no nosso universo. Eu queria dizer para vocês que, primeiro, orgulho de ser brasileiro, né? Acho que cada país tem a sua vocação. Você falou em Japão, indústria automobilística, falou em Coreia, eletrônicos, mas falou Brasil, a nossa vocação é o agronegócio. Então, é um produto que a gente consome no café da manhã, no almoço, na janta, não pode faltar, e nós dependemos de vocês, né? Então, eu queria convidá-los a conhecer a nossa organização. Estamos ali na Vila Mariana, um escritório muito bonito, são 1.600 metros, e os nossos especialistas, e participar dessas informações que a gente busca no mundo inteiro para sim estar chegando em primeira mão para vocês. E agora vamos contar com a ajuda do Alex nessa missão também. Muito obrigado, viu, Alex? Tenho muito orgulho de estar aqui com você.
A gente que agradece a sua disposição de estar aqui e, principalmente, a disposição de se abrir e contar para a gente um pouco da sua história, contar para a gente um pouco daquilo que você pensa e, principalmente, a forma como você e a Boiça têm ajudado aí o segmento agronegócio brasileiro. Munir,
muito obrigado.
Muito obrigado pela participação.
Muita paixão envolvida nisso, Alex.
Eu imagino. Se o agronegócio é dinâmico, é preciso ser visionário para poder dominar esse agronegócio. Munir nos mostrou exatamente isso, que tradição e inovação podem caminhar juntas desde que o cliente esteja no centro e nunca se esquecendo dos colaboradores, como ele bem reforçou aqui. Estamos encerrando mais um episódio do Podcast NA. Lembrando que o Podcast NA vai ao ar sempre às segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, e eu conto com a sua participação. Até o próximo episódio!